E nessa hora nós vamos meditar mais um pouquinho, tendo esse tempo, né, de meditação na palavra do Senhor, para que nós sejamos edificados como corpo. Quando a gente está na nossa casa e a gente lê a palavra e a gente vai para o nosso tempo de oração, ou mesmo o nosso caminhar no dia a dia, quando a gente está na nossa intimidade com o Senhor, nós somos animados, fortalecidos. O Espírito Santo fala ao nosso coração de maneira particular, mas quando nós estamos no corpo, quando nós estamos assentados à mesa como irmãos, há uma bênção sobrenatural, dispensada da parte de Deus para o teu povo, dispensado da parte de Deus para a sua noiva, que somos nós aqui reunidos, a igreja de Cristo, amém? Então nessa noite eu quero encorajar você que entrou aqui e se dispôs a se assentar à mesa do Senhor nessa noite, preparada por Ele, nesse tempo que se chama hoje. Que bom que você veio aqui e, em nome de Jesus, eu quero te fortalecer e te encorajar a fazer algumas mudanças na sua vida. E eu quero perguntar, quem aqui já escreveu um livro? Amém? Né? Quem aqui já escreveu um livro? Então, tem aqui pessoas que já escreveram, que bênção. Hoje eu ainda, logo pela manhã, conversei com um escritor amigo nosso, o pastor Carlinhos. Nem falei para você ainda, né? O pastor Carlinhos, lá de Fortaleza, é um amigo querido do nosso coração, um escritor maravilhoso, que ensina de uma maneira tão simples, mas de maneira profunda a palavra de Deus. E ele foi coautor, né, com o Pedro, num livro que eles escreveram quando Pedro era ainda criança. Mas o interessante é que, se você que não levantou a mão, não teve um livro, não teve ainda um livro escrito, eu quero te dizer que a tua vida e a tua história está escrita num livro. Né? Nós temos as nossas vidas escritas no livro do autor, do criador das nossas vidas. E que bênção que a nossa história está ali minuciosamente descrita. A nossa vida foi de maneira minuciosa escrita ali pelo nosso criador, o nosso pai de amor. Em Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, se você não é um escritor, você é um motivo de que o escritor tivesse falado, contado, escrito a tua história. Isso é bênção. O nosso nome já está escrito no livro da vida. E essa noite eu fui trazida aqui para te ajudar a virar algumas páginas do livro da tua história. E é interessante que, para que a gente seja abençoado, nós somos tremendamente amados pelo Pai. Ele nos criou e nos amou de maneira integral e incondicional. Mas muitas vezes as bênçãos das nossas vidas se atrasam para chegar até nós por nossa culpa, por nossa causa. Deus já tem escrito os nossos dias e são dias de bênção, de vida e de paz. Ainda que a gente passe por alguma luta, bênção, vida e paz não se ausenta da nossa história, porque o Criador, o autor da vida, o autor da fé está com a gente todos os dias, até a consumação, até o final dos nossos dias. Ele é nosso companheiro, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que nós celebramos nesses dias de festa. Mas muitas vezes alguma coisa sai desalinhado da proposta de Deus para nós, sai desalinhado da nossa perspectiva e da nossa maneira de pensar a nossa história. E a culpa não é de Deus. A culpa, na maioria das vezes, é nossa mesmo. E a nossa biografia, ela é alterada por conta, muitas vezes, da nossa desobediência. Festas de Natal e Réveillon têm um sentido muito profundo para nós, porque elas marcam data de comemorar em família. E até quem não conhece Jesus ou a história de Jesus gosta de comemorar Natal e Ano Novo. Mesmo sem conhecer o fundamento, mesmo sem conhecer a base verdadeira, gosta de estar ali junto, gosta da festa, gosta das luzes, gosta dos comes e bebes, dos presentes, porque foi inculcado na nossa cultura, em tantas outras culturas, que o Natal é tempo de festejar, que o Réveillon é tempo de se unir em família, né? E a gente vai vendo que no final do ano, nesse tempo de festa, a gente está com a nossa vida tão corrida. E esses dias eu estava analisando, na minha época, quando eu era criança, alguns anos atrás, a vida não era tão corrida nessa época do ano. Não era. Mas aí há poucos, mais de 20 anos atrás, já na infância dos meus filhos, eu também comecei a comparar com os filhos de hoje. Também não era tão corrido assim. Olha, que já era. Mas não era tão corrido como é hoje. E de agora para frente é tempo da gente começar a desaquecer os motores, não é? As formaturas já aconteceram, as danças, os futebóis, os eventos, todos aqueles que envolviam os filhos já começaram a terminar. Então agora a gente começa a desacelerar, a gente começa a colocar mesmo um freio no nosso corre-corre, para que a gente possa, então, começar a pensar no que vai fazer na noite de Natal, na véspera do Ano Novo, porque essa é a maneira da gente celebrar e da gente comemorar, né? E o ano, então, ele está se encerrando e algumas páginas da nossa vida precisam ser viradas. Para quem já me conhece, né, há tanto tempo que eu estou aqui, todo final de ano ou começo de ano, eu gosto de pensar junto com vocês a agenda do ano seguinte, para alinhar algumas situações do novo ano que vai iniciar na nossa vida, né? Mas eu não estou aqui falando de agenda, eu estou aqui nessa noite falando das páginas do teu e do meu calendário. Do calendário de 2023, que antes era pendurada aquela folhinha, né? Algumas casas ainda têm, de vez em quando a gente ganha de uma empresa ou outra uma folhinha que ainda é meio usual. E o nosso calendário, então, a gente vai virando ali mês a mês, hoje está muito facilitado, né, com os computadores e tal, mas a gente vai passando ainda, mês a mês, as páginas da nossa vida, da nossa história, mês a mês. E nós vamos mudar, então, o nosso calendário de 2023 para 2024 logo, logo. Faltam poucos dias para isso. E a gente, então, precisa tomar algumas decisões para que o novo ano que vai entrar entre numa harmonia e a nossa vida continue de maneira harmônica dentro das nossas casas. E uma pergunta que eu faço é, nesse corre-corre desenfreado dos nossos dias como profissionais, como alunos, como filhos, como pais, a gente tem tido tempo de nos assentar à mesa com os nossos filhos e ouvir deles as queixas infantis? Porque às vezes a gente pensa assim, não, criança não tem queixa, criança nem tem problema, criança não tem nem do que reclamar, porque vem tudo na mão, está tudo colocado na mesa, a criança só tem que obedecer. E eu quero falar um pouquinho sobre obediência. Mas muitas vezes nós, pais, nós colocamos os filhos num ativismo desenfreado, porque as nossas vidas estão num ativismo desenfreado. Então, para que a nossa agenda e a agenda dos nossos filhos não fiquem complicadas, vai todo mundo para o ativismo. Vai todo mundo para aquele monte de situação, monte de envolvimentos, onde acaba que vai passando um mês, e a gente vai virando a página, dia após dia, mês a mês, e a gente mal se encontra em casa, por conta do corre-corre. Então, que a gente tenha coragem para o ano de 2024, às vezes, virar algumas páginas e tirar algumas páginas da nossa história, do nosso corre-corre, para que a gente possa ser mais família, para que a gente possa se encontrar mais, para que a gente possa viver mais a vida verdadeira dentro da nossa casa, o olho no olho, a conversa, o diálogo, e não seja aquela correria dentro de casa e a gente só se encontra para dormir, ou melhor, a gente não se encontra, não é? Então, eu estou aqui nessa noite para te animar a mudar algumas coisas, algumas páginas, e talvez o ativismo seja uma delas, que nós precisamos virar e não retomá-las no ano de 2024, na nossa vida. A obediência, o pastor Júlio comentou aqui esses dias, a maior coisa que o pai e a mãe querem é a obediência dos filhos. E isso não é diferente com Deus, porque nós, cada um de nós aqui, somos filhos desse Deus de amor, que nos criou e pensou na nossa vida e na nossa história de maneira minuciosa, de maneira tremenda. Então, a obediência a Deus agrada o coração do pai, assim como a obediência dos nossos filhos nos agrada. Tem um filho aqui procurando um pai. Assim, a obediência é um princípio básico que fundamenta a vida de todo filho. E sem a obediência às orientações de Deus para nós, com certeza nós vamos escrever novamente a mesma história que a gente escreveu em 2023. E algumas não tão agradáveis, não é? Então a obediência a Deus vai fazer com que a gente escreva a nossa história de 2024 de maneira mais gostosa, de maneira mais leve, de maneira mais suave. E se tratando do nosso Pai Eterno, nós vamos ver alguns princípios que por obediência a gente precisa cumprir para que páginas sejam viradas de maneiras efetivas na nossa vida. Amém? A obediência é a nossa maior prova e a verdadeira expressão de honra ao Pai. Quando um filho nos obedece, a gente se sente honrado. A gente se sente amado. É assim também com Deus. Não existe nada que alegre mais o coração do Pai do que a sua palavra sendo ouvida, a sua palavra sendo atendida, respeitada e vivenciada. E o Pai espera que essa obediência que prestamos a Ele não seja por obrigação. Ele espera que façamos por consciência. Façamos porque a gente entendeu o que é o amor do nosso Pai. Façamos porque a gente tem disposição de agradar o coração do nosso Pai. É mais do que a obrigação. 1 Samuel 15:22 diz assim. Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então ele estava explicando ali ao povo que Deus ama a nossa obediência e não o nosso sacrifício, e não as nossas promessas que muitas vezes durante o ano a gente não vai conseguir cumprir, não é? Mas quando nós amamos e desejamos entender e conhecer a sua palavra. E naquilo que ele nos instrui, nós temos prazer em obedecer, porque nós queremos agradar ao Pai, porque nós queremos honrar ao Pai. Nós é que recebemos os benefícios disso. Quando a orientação que o Pai nos dá é recebida de bom grado, é para que a nossa vida, o nosso ambiente seja alterado, mudado. É para que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas através da obediência. É para que as bênçãos do Pai se cumpram no nosso dia a dia. Para que a alegria da nossa vida seja completa. Para que a vida plena que nós tanto desejamos se desenvolva no nosso dia a dia. Para que todo o plano que Ele pensou para nós se cumpram. Por isso nós precisamos desejar obedecer à palavra de Deus, porque na obediência há bênção. Então ame obedecer à palavra para que um bem-estar seja real na tua vida, para que os seus dias sejam seguros, para que você tenha dias de abundância, dias de fartura, independente do que aconteça aí fora, no governo, você não seja acometido pelos males. Porque Deus leva em conta a nossa obediência a Ele. E nós seremos fortalecidos, conscientes na obediência, na disposição de honrar, oferecendo ao Pai a nossa vida de obediência a Ele. Então nós precisamos aprender a amar e obedecer aos princípios de Jesus. E eu quero deixar dois aqui com você. O primeiro é aprender a amar e obedecer o tempo que nós temos que disponibilizar na presença do Senhor, ouvindo a tua palavra, nas disciplinas espirituais que Ele nos ensina para que a gente cresça no conhecimento. Nós queremos crescer no conhecimento, nós queremos ser fortes espiritualmente, mas muitas vezes nós não disponibilizamos de tempo para que esse crescimento, para que esse conhecimento seja parte da nossa vida. Ele quer que nós tenhamos as disciplinas espirituais vividas, vivenciadas no nosso dia a dia, para que a gente tenha sabedoria, para discernir nesse tempo o certo do errado. E só conhecendo a palavra de Deus, só amando ao Senhor, só obedecendo os seus mandamentos, é que a gente vai ter condição de discernir o certo do errado. Porque está tudo muito confuso, tudo muito misturado. Mas o conhecimento da palavra vai trazer para a nossa vida o discernimento. Assim, a página da ignorância espiritual, ela vai ser virada da nossa vida. E o discernimento vai ser algo visível e vivido no nosso cotidiano, permitindo com que o conhecimento de Cristo nos possibilite desfrutar de um relacionamento abençoado e íntimo com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E aí nós vamos vendo a nossa história que foi escrita pelo Senhor se cumprindo, dando certo, sendo alinhado. Vai ter problema? Vai ter luta? Vai ter convites querendo nos tirar do caminho? Vai! Mas o conhecimento da palavra nos vai dar discernimento para não trocarmos o certo pelo errado. Outro princípio do Senhor: precisamos amar e obedecer a Deus no que diz respeito à nossa vida financeira, em relação a dízimos, ofertas e primícias. E a gente quer muito ser abençoado na nossa vida financeira. A gente quer muito prosperar. Mas há um princípio do Senhor para que os nossos bens, para que aquilo que a gente tem na nossa vida financeira como administradores aqui na terra, que aconteça da maneira correta, como Deus pensou, para que a gente seja abundante e haja fartura em tudo que diz respeito à nossa provisão, aquilo que Deus pensou para nós. Jesus diz que os nossos celeiros serão fartos e a escassez não vai se aproximar das nossas dispensas quando nós partilhamos dos bens que Ele nos coloca às mãos para administrar. Não é algo, infelizmente, a gente vê isso muito maculado, muito manchado por líderes, por igrejas. Mas o Senhor apenas quer que a gente seja abençoado e livre dos roubadores que atormentam as nossas vidas por falta de uma vida financeira abençoada. Então, quando nós obedecemos e amamos obedecer esse princípio e fazemos com consciência em obedecer ao Senhor, a página da escassez das nossas vidas são viradas e nós então podemos desfrutar da provisão abundante que o Senhor nos dá. E o tema da minha mensagem hoje é virando a página, que você saia daqui nessa noite virando muitas páginas que forem necessárias você virar na tua vida. Mas é preciso coragem para que você vire de maneira definitiva, para que você vire de maneira que você não tenha saudade de retornar àquela página e eu continuar naquele engano, naquele engodo que muitas vezes o inimigo coloca nos nossos corações. Toda a orientação do Senhor é para que a gente seja atingido em plenitude de vida, em plenitude de bênção e que nós sejamos cheios da sua graça. Talvez nesse ano que já está chegando ao fim, né? Talvez algumas páginas da sua vida foram marcadas. Talvez algumas páginas da sua vida, da sua história, do seu livro tenha sido maculado, manchado, mofado. E você fala assim: não vejo a hora de acabar esse ano. Foi o pior ano da minha vida. Eu já conversei com pessoas que falaram isso. Eu falei: meu Deus, teve tanta coisa complicada na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. Teve também, mas em nenhum momento a gente pode dizer foi o pior ano da minha vida. Porque nesse ano, durante todo o tempo, durante todo o processo da nossa caminhada, o Senhor esteve conosco. Então, não foi o pior ano da nossa vida. Mas, com certeza, algumas páginas foram manchadas. Com certeza, se a gente não tiver a obediência e a sabedoria de Deus, essas páginas são levadas novamente para o próximo ano que se inicia. E eu vou relatar algumas, talvez, que você se enquadre nisso, que você se encaixe, né? Talvez algumas páginas das quais você não se orgulha de ter deixado escrever na tua história, né? Talvez coisas que prejudicaram a sua saúde. Talvez coisas que aprisionaram as suas emoções. Talvez rancores que você carregou durante o decorrer desse ano. Ou vício de algum tipo que você não conseguiu se desvencilhar. Talvez comportamento que você teve que desonrou ao Senhor durante esse ano de 2023. Talvez a idolatria é algo que ainda você não conseguiu deixar de lado. Ou pessoas que te confrontaram ou te ameaçaram com palavras duvidosas. Ou palavras que você não merecia. Palavras que te ofenderam, mas que não foram verdades a teu respeito. Ou situações que mantiveram a sua vida de pecado ali intacta. Quais dessas páginas você teve marcada durante esse ano na sua vida? São páginas que a gente tem que ter coragem para virar, para mudar. A Bíblia, em relação ao pecado, a Bíblia fala que a gente não pode enfrentar o pecado, a gente tem que fugir do pecado, fugir da imoralidade, fugir da idolatria. Nós temos que fugir. E nós só conseguimos fugir através do nome poderoso de Jesus, do sangue de Jesus, da cruz de Jesus que foi levantada em nosso favor. Porque em nós mesmos e na força do nosso braço, a gente não consegue nem fugir. Que dirá vencer? A gente fica ali estagnado e a nossa página vai sendo escrita de maneira que a nossa vida vai sendo marcada negativamente e a gente vai sucumbindo, a gente vai sendo esmagado por situações que muitas vezes batem na nossa porta. Jesus, ele não é aquele que nos expõe nunca, nunca. Então, se há alguma página dessa que eu relatei aqui e você tem vergonha de falar, pastora, essa página fez parte do meu calendário esse ano. Eu vivi exatamente isso. Eu carreguei essa mágoa. Eu não liberei perdão. Olha, o vício não me largou. Ou eu não consegui largar o vício. Ah, pastor, o pecado que me ameaça todos os dias tem escrito ali a minha história. Que você saia daqui nessa noite com a convicção de que na força do teu braço você não consegue se livrar de nenhuma dessas marcas. Também você não consegue nem virar a página e falar, essa vida não me pertence mais. É somente no poder do sangue do Cordeiro. É somente no poder do sangue de Jesus, amém? Só Jesus e só esse nome tem poder de nos ajudar, virando a página, não retroceder. Não voltar atrás. Virar a página do que passou e nos permitir escrever uma nova história. Uma nova vida. Porque cada dia Deus nos permite escrever, junto com as suas mãos, a nossa nova caminhada, a nossa nova trajetória. Então que bênção que todo dia que se levanta e onde o Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida, é uma página em branco que Deus nos dá e nos permite para que nós escrevamos história sem marca, história sem luta, história sem tristeza e sem derrota. Porque luta nós vamos ter, mas nós não precisamos ser derrotados por elas. E nós somos essa página, nós somos essa carta. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma carta lida pelas outras pessoas. É uma carta lida por aqueles que estão à nossa volta. 2 Coríntios 3, de 1 a 6, o apóstolo Paulo diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. O apóstolo Paulo diz aqui que ele recomendava muitas vezes as pessoas, ele recomendava os seus filhos na fé a outra igreja para que fossem bem recebidos, mas ele diz aqui que ele próprio já era a recomendação de Deus. Eu e você precisamos entender que nós já somos essa carta, nós já representamos o Senhor aqui na terra, nós já representamos Cristo aqui na terra e mais ainda, nós somos Cristo aqui na terra. Nós precisamos ser Cristo aqui na terra. Então, como o pastor Júlio disse, dia 24 e dia 31, nós não nos reunimos aqui para que a gente possa ser Cristo junto com a nossa família. Para que ao assentarmos à mesa ali com os nossos familiares, nós revelemos quem é Cristo. E quem é o merecedor de toda essa festa, de todas essas luzes. Que nós revelemos quem é o nosso maior presente. E para isso nós precisamos estar lá. Você precisa estar lá com a sua família, com seus amigos. Amém? E durante o decorrer de 2023 inteiro, nós estivemos aqui aprendendo a ser Cristo. Para que nós mostrássemos ali. E que nós mostrássemos no dia a dia como essa carta viva. Paulo já era, então, essa verdadeira carta de recomendação. Paulo tinha plena convicção de que a sua conversão a Cristo não era mera coincidência. E nem a nossa também não é. A nossa conversão foi por pura graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus em nos conduzir. E porque um dia nós invocamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos condição de entender que as nossas páginas da vida podem ser escritas pelo Pai. Porque um dia Ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e nós nos entregamos a Jesus como nosso Senhor, nosso suficiente Salvador. Então Ele quer que nós vivamos em triunfo. Pode ser que para você celebrar o Natal ou se alegrar no Réveillon seja algo desagradável. E essa semana eu conversei com uma pessoa que me disse isso. Eu não gosto de comemorar Natal. Eu não gosto dessa época do final do ano, porque eu só tenho marcas ruins na minha vida. E eu pude trabalhar um pouquinho com essa pessoa e ajudá-la. Vamos virar essa página, vamos tirar essa marca, porque a vida continua. Quantos natais, quantos réveillões, réveillões, né? Nossa, ficou esquisito. Quanto réveillon você vai ter ainda pela sua vida à frente? Então vamos virar essa marca que te traz tristeza. Talvez possa ser a demissão de um trabalho bem nessa época do ano e te marcou negativamente. Você foi mandado embora, bem na hora onde todo mundo ia festejar, você chegou em casa desempregado. Talvez tenha sido um término de um relacionamento que você pensava que era o ideal. Agora eu encontrei o meu parceiro, a minha parceira, e de repente nessa época do ano foi desfeito esse relacionamento. Ou ainda um parente, um ente querido que partiu nessa data. E aí a gente fala assim, nossa, marca tanto, né? Algumas datas marcam tanto a nossa vida. Mas o Senhor quer que nós tenhamos coragem de virar a página que nos marca negativamente, que fere as nossas emoções, que nos tire a alegria de viver. E nesses dias onde a gente comemora o nascimento de Cristo, é data de celebrar, é data de se alegrar. Não pela árvore de Natal montada, não pelos presentes embrulhados, até porque às vezes a gente compra um bom e ganha um ruim, não é? E às vezes a gente dá pensando naquilo que a gente gostaria de ganhar, a gente dá um bom e a gente nem ganha um tão bom. E aquilo ali vira mais uma tristeza do que uma alegria, né? E a gente fala, epa, então cada um compra o seu. Não, é pela troca, é por pensar no outro. Mas algumas pessoas não gostam dessa data, talvez por algum desses motivos. E talvez então você que entrou aqui nessa noite pode ter então uma página manchada nessa época do ano, amassada, poluída por emoções desagradáveis que te reportem à tristeza, por um momento e uma lembrança ruim que você vivenciou. E eu te convido, então, a olhar para frente, porque pode ser que aquela porta de emprego que foi fechada para você, mesmo nessa data, no primeiro momento parecia dor e incerteza, mas, na verdade, pode ter sido um destravar para novas oportunidades, onde o comodismo tinha tomado conta de você e você deixou de ver novas possibilidades, perspectivas de avanço e crescimento. Mas, na demissão, você precisou virar a página junto com Deus e permitir que uma nova página fosse escrita, mas agora em quatro mãos. E agora, então, talvez foi aberto a você uma nova oportunidade, melhor do que aquela que você pensou que fosse a melhor coisa da sua vida. Talvez aquele relacionamento pelo qual você se doou tanto e parecia ter um futuro fantástico. Deus te deu livramento. Deus te livrou com mão forte e poderosa, que talvez você não conseguiria por si só se desenroscar, se desvencilhar. Talvez você não teria coragem, até porque você pensou que era o melhor de Deus para a tua vida. Mas quando isso aconteceu, quando você conseguiu se desvencilhar no término de um relacionamento, foi a oportunidade, virando a página da sua vida, para que você conseguisse apenas reter o que era bom daquilo, e ver o livramento do Pai, e enxergar o crescimento emocional e até espiritual que você alcançou com aquela experiência. E com certeza aquela pessoa não era para você. E Deus tem, e Deus tinha, e Deus tem alguém melhor à sua medida para que você seja abençoada. E na perda então de um ente querido, na perda de um ente querido, onde a dor parece que não quer mais deixar a gente, onde a saudade se torna companheira constante e insistente, não querendo deixar a gente. Você precisa então acreditar que até nessa página tem que ser virada para que a tua trajetória continue. O luto não pode durar muito tempo. E eu li uma consideração muito, muito linda acerca da partida de alguém que a gente ama, num estudo que eu tive, que eu ouvi do pastor Paulo Júnior. E eu achei fantástico. Um divisor de águas mesmo. Ele dizia assim: alguém que passou em nossa vida exalando amor jamais deve ser penalizado pela saudade, mas deve ser honrado pela memória. Olha que tremendo. Às vezes a gente penaliza aquele que se foi numa ausência, numa falta que faz para nós, e a gente penaliza aquela pessoa pela saudade que a gente carrega e não quer largar. Mas, na verdade, a gente precisa honrar aquela pessoa que se foi numa memória daquele tempo bom que a gente conviveu junto. Isso é libertador. Isso faz a gente continuar a nossa história. Então, talvez até a morte de um ente querido você tenha que ter coragem de virar a página. Você não vai esquecer. Não é possível esquecer. Mas você precisa continuar. A tua página tem que ser escrita novamente. Agora, com uma maneira, de uma maneira que a sua alegria volte a fazer parte da tua vida. Amém? Então, são páginas que a gente vive na vida e que precisam ser viradas. Isso traz um novo significado para a nossa vida. Esse entendimento traz um novo significado para a nossa saudade. É uma virada de chave para o nosso pensamento. A gente saber que sempre Deus está no controle de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Que você tenha coragem, meu querido, minha querida, aqui nessa noite, de virar alguma página negativa que você carregou no decorrer desse ano, que foi escrito e desenhado de uma maneira que te marcou negativamente. E que você possa entrar para as festividades desses dias que estão chegando, desses dias que se aproximam, você possa entrar com o coração disposto a celebrar. A celebrar aquele que nasceu, a celebrar aquele que venceu. E que se você está nele, se eu estou nele, nós também celebramos dia a dia a nossa existência. E nós também nos alegramos nele, com ele e por ele. Nessa época do ano, é normal, e a Lívia falou aqui agora há pouco, que ela gosta dessa correria de final de ano, né? Dessas atividades de final de ano. Nessa época do ano, nós temos realmente os nossos corações mais sensíveis, porque é momento de celebrar. Mas que a gente celebre a paz, que a gente celebre a reconciliação, que a gente celebre a vida de Cristo. Jesus quer que nós acertemos as relações. Ele não quer que nós carreguemos páginas de mágoas, páginas de feridas, páginas de situações que marcam as nossas emoções. Ainda esse ano há tempo de a gente criar amizades com pessoas que possam na convivência aprender da graça e aprender do amor. Teve uma outra frase que eu achei muito legal, é que diz que se uma pessoa ficou comigo em 5 minutos, ela não conheceu a Cristo, ou ela não viu Cristo na minha vida, é porque eu não estou sendo referência do Cristo vivo na minha vida. Olha, isso é forte. Porque eu pensei, falei, meu Deus, 5 minutos é muito pouco. Às vezes a gente nem abriu a boca, não é? A gente nem falou do amor do Pai, mas o amor do Pai precisa exalar nos nossos corações. Precisa exalar da nossa vida. Nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que conhecem o Senhor, é cheiro de vida. Para aqueles que não aceitaram o Senhor, é cheiro de morte. Mas nós precisamos fazer a diferença com o nosso bom cheiro, porque é o cheiro de Cristo. Então, se em 5 minutos não perceberem Cristo na sua vida, tem algo errado. Pensa nisso. Ou um abraço, ou um sorriso, ou uma palavra mansa vai revelar Cristo na vida de alguém. E 5 minutos é suficiente para isso. Que nós possamos pensar nisso para o ano que está se iniciando. Então, que a gente acerte relações, que a gente crie amizades, Lucas 1 narra a história de um casal que recebeu do anjo a notícia de que um filho viria a casa com um propósito maior, o de anunciar a vida do Messias. Esse cara é João Batista. Que eu e você sejamos como João Batista, um pavimentador de estradas. Que nós sejamos como João Batista, alguém que vá à frente, anunciando a chegada de Jesus, abrindo caminho para que Jesus se assente à mesa. Então você vai se reunir pelo menos uma ou duas vezes ainda com os seus familiares, com seus amigos nesse final de ano. Que você seja aquele que abra o caminho para que Jesus se assente à mesa com você, com os seus, em nome de Jesus, amém? Que nesse final de ano nós sejamos os precursores das boas novas. Que sejamos aqueles que preparem ou indicam a vinda do maior acontecimento da história, que é o Natal. Se até aqui você não viveu o Natal dessa maneira, revelando Cristo, que você vire a página equivocada do Natal na sua vida. Mas que você deixe Deus escrever com você a quatro mãos, escrevendo junto com você o verdadeiro sentido do Natal. O maior presente do Natal, que é a vida de Cristo vivendo entre nós. Lucas 2:11 diz assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este é o maior anúncio do Natal. Ele livrará cada pessoa do seu pecado. Amém? Que nessa noite você saia daqui sabendo que as suas páginas negativas podem ser viradas. Mas o Senhor conta com você, com a sua disposição de fazer essa virada. E de não voltar lá durante o ano que vem, voltar aquela intenção errada e equivocada que muitas vezes nós vivemos durante esse ano. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui meio que perdido, meio que sem rumo. Às vezes você veio convidado, ou você veio porque é de praxe vir, né? Todo domingo à noite. A gente vem mesmo. Talvez você se trocou e veio porque você falou: ai, mais um domingo. E lá vai eu para a igreja. Talvez você entrou aqui meio sem rumo. Talvez enganos e mentiras que te contaram macularam a sua história. Você acreditou. Talvez até histórias mentirosas acerca do Natal. Você foi enganado, você acreditou. Talvez você realmente pense que o final de tudo que a gente vive aqui, o final é a morte mesmo. Mas eu quero encerrar esse momento com você e te despedir para a tua casa, lendo um versículo que está numa página do Evangelho de João. E uma página tremenda, onde diz assim, no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a fala de Jesus, falando ali e ensinando ali e descrevendo aquelas pessoas. Não há outro caminho de se encontrar com Deus. Não há plenitude de vida se nós não nos encontrarmos com Deus. E a única maneira de nos encontrarmos com Deus é conhecendo Jesus como caminho, como verdade e como vida. Talvez você entrou aqui perdido. Jesus é o caminho. Ele te dá a direção. Talvez você entrou aqui cansado de viver uma mentira. Mas Jesus Cristo é a verdade. Talvez você entrou aqui com medo da morte. Mas Jesus Cristo é a vida. Amém? Jesus Cristo é a vida. Que você tenha coragem, meu irmão, que você tenha coragem, minha irmã, de virar nesse calendário de 2023 as páginas que não te abençoaram, as páginas que não te fizeram feliz, as páginas que você escreveu, mas que não abençoou outras vidas, as páginas que você escreveu, que não foi bênção para outras pessoas. Que haja a coragem do Espírito Santo na tua vida, para que você permita que Deus escreva uma nova história na tua vida, amém? Que 2024 as páginas da tua e da minha história sejam páginas de alegria, de bênção, de vida e de paz. Em nome de Jesus, amém? Abaixa a sua cabeça.